Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre Schuff, eu sou Microsoft MVP em Windows Platform Development. Estou fazendo uma palestra aqui para vocês sobre otimização em código e ferramentas usando C Sharp e Xamarin. Tá? Trabalho na Lambda 3 como Software Developer Engineer. Então, a motivação dessa palestra é basicamente a gente conseguir ter melhorias em alguns quesitos dentro do nosso game, dentro do nosso aplicativo. Isso é bem indiferente aqui quando a gente está tratando no caso de Xamarin, tá? A parte legal é que nós temos algumas melhorias que nós conseguimos fazer para qualquer tipo de jogo, em termos de compilação do código, em termos de tamanho dos arquivos e por aí vai. Então, quando a gente fala de otimizações, a gente tem algumas coisas que a gente pode falar, como por exemplo, performance do código. Nosso código ser mais performático numa situação ou em outra. A gente também pode falar performance da compilação. Essa compilação gera um código melhor. Também tem otimização de imagens, o tamanho das imagens. Poxa, quando você está utilizando o PNG, você consegue comprimir os seus arquivos um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho disso. E também tamanho da compilação, dependendo, tem algumas opções de compilação que diminuem o tamanho do seu binário. Isso vai ajudar o seu usuário final a ter uma experiência melhor, porque ele vai ter que baixar menos dados no celular dele, tá? No dispositivo dele. Então, dando alguns exemplos de performance de código. Como a gente pode fazer para de fato melhorar a performance do nosso código? Uma primeira coisa é evitar o uso de exceptions. No C Sharp, quando a gente está falando em C Sharp, exceptions são um artifício da linguagem que, em termos de performance, não é bom. Então, evitar exceptions é uma boa prática. Tá? Garbage collector. Isso também é outro quesito. O garbage collector roda em outra thread. Existem algumas opções de garbage collector que a gente pode utilizar para melhorar a performance do nosso aplicativo, do nosso jogo, minimizando o número de passagens que o garbage collector vai executar. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, numa troca de fase de um jogo, executar o garbage collector, mas tentar minimizar a execução do garbage collector durante a execução do seu jogo. Isso pode criar um gargalo no FPS, o que não vai ser bom para o seu usuário. For e for each. Isso é bem controverso, depende muito do tipo de compilação que você está utilizando, mas normalmente, pelo menos em builds de debug, quando você está desenvolvendo, o for, a instrução em C Sharp, for, costuma ser mais rápido do que a for each. Tá? For each depende da execução de enumeração de listas, enumeração de enumerables, o que pode gerar uma perda de performance para o seu aplicativo. Em geral, essa performance é muito pequena. Tá? Para no desenvolvimento, enquanto eu estava fazendo essa palestra, é claro que eu testei tudo isso para realmente ver o quanto de performance que cada uma dessas coisas que eu estou falando afeta de fato no seu game. E essa foi uma das que, assim, que não consegui sentir nenhum FPS quando eu estava fazendo uma build de release. Tá? Mas fiquem atentos, porque isso pode, dependendo do tipo de aplicativo que você está fazendo, em algum algoritmo específico dentro do seu jogo, utilizar o for each pode ter algum tipo de perda de performance, tá? Isso dá uma grande diferença na performance, que é a concatenação de strings. Evitem ao máximo usar o operador de mais para concatenar strings. Isso não é uma boa prática. A gente já sabe que isso não é uma boa prática em desenvolvimento de aplicativos, mas quando você está desenvolvendo um aplicativo LOB, quando você está desenvolvendo um site, você está simplesmente fazendo uma concatenação de strings na renderização de uma página, a perda de performance disso provavelmente não vai ser tão notável. Quando você está desenvolvendo um jogo, que você está fazendo essa concatenação de strings, por exemplo, para mostrar o score do usuário, você concatena a palavra score, dois pontos, mais a pontuação do usuário. Utilizar a concatenação de strings, você vai fazer uma quantidade enorme de concatenações de strings. Isso é muito mais lento do que se você usar o string builder. Tá? Então, tentem ao máximo utilizar string builder quando você estiver fazendo concatenação de strings. Não utilize um operador mais. Isso não é nem tanto para performance, é o iDisposable. Isso é mais para termos de evitar também com que o garbage collector seja executado. Não evitar ao máximo deixar lixo no seu código. Se você estiver utilizando alguma classe que implementar e disposable, chame o ponto dispose. Ou seja, se você estiver dentro de um bloco de código seu, bem controlado, um ambiente bem controlado, deixe tudo que você define que você utiliza aqui implementar e disposable, deixe dentro de um bloco de using. Tá? Unsubscribe de eventos, isso também para memory leak. Isso é muito comum. A gente está muito acostumado no C# a utilizar o operador mais igual quando a gente está fazendo um evento dentro de algum botão, por exemplo, esse tipo de coisa. Dentro do seu código, se você estiver utilizando algum framework aí para fazer o mapeamento dessas classes de botão, de qualquer tipo de evento que você tenha dentro do seu jogo, que você queira ser notificado por um evento, não se esqueça de utilizar o menos igual para parar de ouvir esse evento. Isso pode gerar um memory leak no seu aplicativo. Tá? Isso é o mais comum que eu costumo ver por aí. Outro tipo de melhoria que você pode fazer de performance dentro do seu aplicativo são com algumas opções específicas de compilação. E no caso do Xamarin, quando você está desenvolvendo com o Xamarin, isso pode ter algumas implicações realmente consideráveis. Primeiro e mais óbvio é a compilação em release. Quando você está desenvolvendo o seu aplicativo, você normalmente faz uma compilação em debug, que você tem algumas informações a mais a respeito do seu aplicativo quando ele está executando em memória, e você consegue ter algumas informações de debug a mais. Só que quando você sobe o seu aplicativo para a loja, normalmente você faz uma compilação em release, que tira vários dos pontos de acesso de debug do seu aplicativo e deixa ele mais rápido. Tá? Fora também, claro, várias otimizações que o compilador vai executar, não só do JIT, e aí depende se você está compilando para Android, iOS, se você tem o JIT ou a OT, eu já vou comentar disso, mas a compilação release já faz algumas otimizações a mais no seu código. O Garbage Collector, você tem como no Xamarin selecionar qual Garbage Collector você vai utilizar. O SGen, ele já é o mais novo, ele já é por padrão, mas você ainda tinha a opção de utilizar o Boheme. O Boheme, ele vai ser descontinuado. Então, se vocês ainda estiverem utilizando o Boheme, o ideal é que vocês parem. Provavelmente vocês não terão nenhum tipo de problema no seu aplicativo, mas é sempre bom testar. Pode ser que por alguma situação específica do seu game, o Garbage Collector de um deles, o Boheme, esteja executando melhor para vocês, mas ele vai ser descontinuado. Então, mudem para o SGen, isso vai provavelmente ter uma performance melhor do seu aplicativo. Tá? Compilação AOT. Aplicativos .NET, quando são compilados, eles não geram código de máquina diretamente. Eles geram IL, que é Intermediate Language do .NET. Essa Intermediate Language, em tempo de execução, isso quando a gente está falando de .NET Framework, um aplicativo WPF ou console application, compilado até mesmo em release, no .NET 4.6, 4.5, 4.6, e você compila ele para rodar em modo release, ele vai gerar IL. Essa IL vai ter o JIT, que é o Just-in-Time do .NET, é um compilador que vai pegar aquela IL, vai ver qual plataforma você tá rodando naquele momento e vai fazer uma compilação daquela sua DLL, daquele seu executável. Normalmente ele é inteligente, ele faz isso método a método ou classe a classe, ele tem toda uma lógica por trás, mas para fazer a compilação daquela sua IL e de fato gerar o código de máquina. Tá? Mas, quando você está utilizando o Xamarin, principalmente no caso do Xamarin iOS, você é obrigado, no caso do iOS, você não pode utilizar JIT. Isso é parte da política da Apple. Eles não permitem com que tenha geração de código nativo em tempo de execução. Isso é uma política deles para melhorar a performance dos aplicativos, para evitar com que esse tipo de coisa seja feita. No caso do Xamarin, você consegue selecionar, na verdade, por padrão, você tem que, para subir na loja, selecionar a opção de compilação AOT, que é Ahead of Time. Em vez de você fazer uma compilação Just in Time, você faz uma compilação Ahead of Time. A compilação Ahead of Time é mais performática. Caso você esteja desenvolvendo para Android, você também tem como selecionar essa opção de Ahead of Time Compilation. Isso nas versões mais novas do Xamarin. Isso é uma boa prática. Isso vai trazer mais performance no seu aplicativo. Claro, isso tem o seu o outro lado da moeda. A partir do momento que você faz uma compilação AOT, você perde as vantagens do JIT. Então, algumas algumas alguns métodos seus podem ter sido removidos pela compilação OT. Ele acha que você não vai utilizar um método, ele tem todo um algoritmo dele, que pode ser que dê algum erro de execução do seu aplicativo em tempo de execução mesmo, tá? Você não vai conseguir descobrir isso em tempo de compilação. Então, o ideal é que você teste bem, teste seu aplicativo por inteiro, faça uma boa cobertura de código quando você faz uma compilação OOT. Você pode sim ter problemas de uma exception do nada, falando missing method exception, tá? Profiler, agora bem genérico, você tem o Xamarin Profiler e você tem o Profiler do Visual Studio. Essa é uma outra boa prática para você tentar descobrir qual que é o gargalo. Essas práticas que eu comentei, todas essas dicas, de nada adiantam você mudar um for, de um for each para um for, mudar para compilação OOT, se você não sabe onde de fato está o seu gargalo. Com profilers, você consegue descobrir melhor, você consegue saber se você está realmente tendo um problema de performance devido à renderização do seu aplicativo, se realmente você está com problema no draw, se você tem algum problema em algum shader, se você tem algum problema na sua lógica do seu aplicativo que está travando alguma thread específica. Com um profiler, com o debug do Visual Studio ou o Xamarin Profiler, você consegue fazer esse tipo de profiling no seu aplicativo e de fato descobrir o problema. Não adianta de nada você ficar aleatoriamente tentando melhorar a performance do seu aplicativo. Você tem que saber onde que o problema de fato está. Dentro desse guide aqui, Development Testing Metrics, Memory Performance Best Practices, tem basicamente tudo isso que eu falei, tem um pouco de tudo, tem até algumas coisinhas a mais que não entram aqui no quesito da apresentação. Mas nesse site vocês conseguem ter algumas opções, algumas outras técnicas para melhorar a performance do seu aplicativo, tá? Outra coisa que é muito comum, mas aí não vai tanto para o termo de performance, mas também encaixa, dependendo da situação, é o tamanho das imagens. Quando você está utilizando, por exemplo, imagina que você tem uma imagem de um logo da sua empresa ou de alguma coisa que é mostrada em alguma tela e você precisa mostrar essa imagem em algum canto da sua tela, tá? Um cenário bem simples. Imagina que a sua imagem tem 1000 por 1000 pixels, mas você mostra ela num quadradinho super pequeno na tela. Não faz sentido você carregar 1000 por 1000 pixels na memória de vídeo para desenhar ele num quadradinho pequeno. Diminua o tamanho dessa imagem. Você vai utilizar um memory footprint muito menor. Você vai ter uma pressão na sua memória muito menor. Fora que isso é muito mais performático para você desenhar. Os shaders vão conseguir fazer otimização. Basicamente, o DirectX e o OpenGL vão fazer otimizações quando você utiliza imagens menores, ainda mais se você estiver utilizando tiling, tá? Se você tiver uma única imagem com várias pequenas imagens dentro dela, um único arquivo, tá? Um único buffer de imagens para fazer tiling, tá? Isso você consegue ter melhorias de performance simplesmente juntando todas as suas imagens ou diminuindo o tamanho delas. E além disso, a gente também tem o quesito do download do usuário. Não adianta você jogar uma imagem 1000 por 1000 que tem 5 megas se você vai mostrar ela num simples cantinho. Caso você realmente não queira diminuir o tamanho da sua imagem, ainda existem ferramentas como, por exemplo, o PNG Gauntlet. No próprio iOS, compilações iOS, eles já têm o PNG Crush. Esse PNG Gauntlet, ele usa por debaixo dos panos o PNG Crush, mais algumas coisas, tira algumas informações de metadados, mas é tudo bem configurável para diminuir o tamanho das suas imagens. Às vezes você realmente consegue diminuir uma imagem de 10 megas para uma imagem de 2 megas, tudo depende também de como está o seu arquivo. Se você tem um PNG com tudo branco, por exemplo, você consegue até 99,9% de melhoria de performance. O PNG nada mais é do que um zip dentro dele com as informações, tá? Ele tem uma compactação interna. O que o PNG Gauntlet vai fazer, que o PNG Crush internamente faz, é zipar com a compactação máxima. Isso demora, é um processo lento, mas você consegue ter um download, o tamanho do seu pacote fica absurdamente menor, tá? Isso é muito importante quando você quer dar uma melhor experiência de download do seu usuário, diminuindo o tamanho do seu pacote. Isso tanto para iOS, quanto para Android, quanto para Windows, tanto faz. Quando você está trabalhando com PNGs, PNG Gauntlet é uma ferramenta indispensável. E uma outra coisa é o tamanho da compilação. Ah, poxa, mas código compilado é pequeno. Mais ou menos, depende do que você está utilizando. Algumas bibliotecas de terceiros podem ter megas de tamanho compilado, porque às vezes essas bibliotecas de terceiros têm resources dentro e por aí vai. No caso dos resources, não tem muito o que fazer, mas existem técnicas de compactação do seu assembly, como, por exemplo, a utilização do linker. O linker do Xamarin, ele remove assemblies que não são utilizados. Tomem cuidado. Existem várias opções do linker. Existe linker no linker, você não quer que ele faça a remoção de assemblies. Quando eu digo assemblies, ele remove trechos do seu código, tá? Da compilação desse código. Então, se, por exemplo, se o linkerin achar que você não está utilizando alguma propriedade de uma classe, aquela propriedade não estará disponível. Então, tomem cuidado. Sempre que vocês utilizarem o linker, testem, utilizem o linker apenas nas suas builds releases e, caso vocês queiram, nas suas builds debugs, mas lembrem que isso atrasa também o tempo da sua compilação. Existe, claro, como você contornar o linker com o atributo de preserve. Existe no Xamarin Android, no Xamarin iOS, atributos de preserve específicos para Xamarin Android e iOS, que estão em namespaces da própria Xamarin. Caso você tenha alguma biblioteca compartilhada, uma PCL que tenha a lógica compartilhada entre seu aplicativo Android e iOS, você pode utilizar o atributo de preserve que você mesmo cria em qualquer namespace seu. Um preserve attribute global, assim, exatamente da forma como está aqui, uma classe selada preserve attribute, que herda de attribute, com duas propriedadezinhas all members e conditional ambas booleanas, e você consegue utilizar isso na sua PCL para evitar com que o linker do Xamarin e do iOS removam algum assembly seu ou alguma propriedade sua, ok? Isso é importante demais quando você está utilizando o linker. Outra coisa que você pode fazer para diminuir o tamanho da sua compilação é buildar APKs específicos para cada versão do seu aplicativo. Imagina, por exemplo, que você está suportando Xamarin iOS ou Xamarin Android, tanto faz aí. No caso de Xamarin Android, você pode, por exemplo, dar suporte à arquitetura Intel, como você pode não dar suporte à arquitetura Intel. Mas com certeza você vai querer dar suporte à ARM. Só que lembrando, não existe uma única versão de ARM. Existe ARM V7, existe ARM V7S, existe ARM agora com o Apple, o processador A9, acho que o A8 também, não tenho certeza, mas o A9 eu tenho certeza, é ARM 64 bits. Então você tem várias arquiteturas diferentes na qual você compila o seu assembly. E como a arquitetura de compilação é AOT, ela é Ahead of Time, em tempo de compilação, que você vai pegar o seu código e vai gerar código de máquina, assembly. Você precisa tomar cuidado com junção de várias opções de compilação. Você tem como, por exemplo, selecionar nas opções de compilação do Xamarin que você vai compilar para x86, caso você queira fazer compilação Intel, tanto para subir para devices Intel quanto para rodar no seu emulador. Como você pode selecionar ao mesmo tempo a compilação de ARM 64 e ARM V7 e ARM V7S? Então você vai ter quatro vezes o seu binário inteiro dentro do seu aplicativo. Tem como no Xamarin você buildar APKs distintos para cada uma das arquiteturas. Isso faz com que o usuário que está utilizando o seu aplicativo, que tem um device ARM 64, só vai baixar o código do ARM 64, não vai baixar o código compilado, o assembly Intel, que nunca vai ser utilizado por ele, tá? Isso as lojas dão suporte, elas automaticamente detectam qual é o celular, qual é o tipo de device na ponta do usuário que está tentando fazer o download e distribui o APK específico de cada arquitetura, tá? Isso são todas opções de compilação do Xamarin, que normalmente você tem também em alguns outros cenários, como Unity, você também tem esse tipo de opção para selecionar. Mas nesse link aqui que eu coloquei, esse último link, Building ABI Specific APKs, você consegue verificar como que você faz isso no Xamarin. Então, não vou entrar em tantos detalhes. Essa apresentação, vamos então para a demonstração, o que que a gente consegue de fato ter melhorias de performance no nosso aplicativo quando a gente está desenvolvendo com Xamarin. Eu fiz um exemplo bem simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada demais, é um simples aplicativo utilizando Monogame. Monogame, para quem não conhece, Deixa eu mostrar aqui rapidinho, monogame.net. É uma implementação open source do Microsoft XNA. Ela é completamente open source, mas ela é baseada no XNA. Então, as mesmas APIs que você tem no XNA, você tem no Monogame. Inclusive, você tem suporte a dezenas de plataformas. Simplesmente, você vem aqui em download, instala ele e você consegue criar um Final New Project. Ele coloca os templates dentro do Visual Studio, do 2010 até o 2015, ele coloca. Ah, não quero utilizar ele no Windows, não tem problema, você pode usar dentro do Mac, ele instala também no MonoDevelop, e você consegue desenvolver o seu game multiplataforma. No caso aqui, eu fiz um aplicativo Universal Windows e um aplicativo rodando em Android. Tá? Esse aplicativo é bem simples, não tem nenhum tipo de... não tem nada demais. Basicamente, o que ele faz? Ele desenha várias bolas de tamanhos diferentes andando para lá e para cá. Então, tem uma certa lógica nesses aplicativos. Eles têm, eles batem na parede e refletem. Então, ele está indo para a direita, encosta na parede, ele vai para a esquerda, está indo para cima, bate no teto, ele vai para baixo. É um descanso de tela, tá? Um exemplo bem simples. Só que vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo do emulador do Android, eu estou usando aqui um emulador Intel, da própria Microsoft, do emulador do próprio Visual Studio, o FPS está em 8. Eu coloquei, nesse caso, 2.000 partículas e eu estou com 6, 7, 8 FPS. É muito baixo o FPS. Mas por que eu estou com essa performance tão baixa? Deixa eu mostrar rapidamente o meu código. Basicamente, o que eu tenho aqui de imagens, aqui no Monogame, eu tenho apenas uma fonte e uma imagem de uma bola. Tá? Essa imagem realmente é simplesmente uma bola branca, não tem absolutamente nada demais. Ela é branca para eu poder fazer filtros de cor e desenhar ela em várias cores diferentes. Ela tem um tamanho específico dela, mas nada demais. A minha Activity Android simplesmente inicializa o meu projeto, aqui cria o meu Game 1. E esse meu Game 1, basicamente, é um game do XNA, do Monogame, em que eu tenho uma lista de partículas, onde eu inicializo essas partículas, todas elas com a mesma instância da textura. Aleatorizo uma posição na tela, aleatorizo uma velocidade para ela em algum sentido, aleatorizo também uma escala e crio essa partícula. Essa classe de partícula também bem simples, nada demais, simplesmente armazena todas essas informações. Aqui eu só coloquei um serviço do Sprite Batch. Para quem não conhece o Sprite Batch, é um batch de sprites de desenho de imagens 2D do XNA, no caso aqui do Monogame, em que, como que funcionou a renderização do Monogame? Você tem tudo que você desenha em 2D, você é a melhor maneira, né, a maneira mais performática de fazer isso, é utilizando o Sprite Batch. Só que esse Sprite Batch, ele é um batch. Um batch é um conjunto de coisas que você executa todas ao mesmo tempo. Como assim todas ao mesmo tempo? Você está, na verdade, setando vários desenhos para serem executados na tela, e você inicializa o seu batch, desenha várias coisas e finaliza o batch. Quando você finaliza o batch, é mais ou menos como se você estivesse armazenando todos esses comandos de desenho num buffer, e você envia eles para a placa de vídeo todos de uma vez. Então você minimiza as comunicações que você tem com a placa de vídeo. Minimizando as comunicações que você tem com a placa de vídeo, você consegue aumentar a performance. No caso, eu fiz uma verificaçãozinha com uma variável booleana aqui de usar batch ou não, por padrão é false. E se tiver para usar o batch, ele vai fazer um único begin e um único end. Se não tiver para usar o batch, cada desenho da minha partícula, ele vai fazer um begin e um end. Ou seja, ele vai ter, em vez de uma comunicação com a placa de vídeo, ele vai ter 2.000 comunicações com a placa de vídeo. Esse primeiro exemplo, que o FPS está extremamente baixo, é sem, ou seja, sem utilizar um batch. Você tem que usar o batch, mas aqui eu estou usando o batch para desenhar uma única coisa, então é como se fosse que eu não estou utilizando. Cada desenho meu é feita uma comunicação com a placa de vídeo por vez. E se eu apertar F, eu fiz essa lógica aqui, ele vai mudar para começar a usar o batch. Eu vou apertar agora, apertei, vocês podem ver que o FPS já subiu para aproximadamente 20. Então, de 8 FPS para 20 FPS, simplesmente por mudar a quantidade de comunicações que você faz com a placa de vídeo. Então, esse tipo de pequenas melhorias de performance que você consegue fazer no seu aplicativo, consegue ter um impacto grande na performance do seu aplicativo. Tá? Basicamente, essa era a demo, uma coisa bem simples. Vou passar rapidamente aqui pelos slides, pelo código. Vocês podem ver que a lógica de atualização do meu game simplesmente é a posição mais igual a velocidade. Estou atualizando a posição dele e faço uma simples verificação para travar ele na tela de acordo com a resolução da minha tela para direita e para baixo. Na minha tela, no meu jogo mesmo, eu só estou travando algumas variáveis aqui para garantir que eu estou rodando no FPS mais alto possível. Estou criando aqui uma lista de partículas, carregando todas essas partículas, inicializando elas e adicionando elas na lista de partículas, aleatorizando uma cor aqui, né? E no meu update eu simplesmente verifico, só apertei a tecla F e nego a variável e atualizo todas as partículas e desenho aqui embaixo, eu desenho todas as partículas. Então, dependendo só dessa variável de usar o batch ou não, eu vou utilizar um batch ou vários batches. Então, não tem nada demais, também tem aqui o desenho, eu quis ignorar aqui. Exemplo bem simples que a gente consegue ver o quanto que uma simples utilização de batch a gente consegue ter uma grande melhoria de performance no nosso aplicativo. Isso é um exemplo. Aqui a gente pode, por exemplo, ver outras opções de compilação do nosso aplicativo vindo aqui nas propriedades do nosso projeto. Aqui em Android Options a gente tem essas opções. Então o linker que eu comentei para vocês vem aqui. A gente consegue, por exemplo, pedir para ele linkar e remover vários das classes que não estão sendo utilizadas diretamente pelo nosso projeto. Claro, isso pode e com certeza terá um impacto considerável no tamanho do nosso aplicativo, mas pode ser que ele crashe o nosso aplicativo em alguma situação. Então, esse pacote que eu gerei agora em modo debug, isso aqui era um APK, eu só estava vendo uma coisa aqui, ele está com 1.6 megas. Isso em modo debug, que ele não leva, por padrão, o modo debug não vai levar o runtime do .NET, do Mono, por debaixo dos panos. Uma build release vai. Uma build release, se eu mudar aqui para release e mandar gerar o meu pacote, rapidamente aqui, mandar gerar essa DLL, você vai ver que o tamanho do APK vai ser absurdamente maior. Por quê? Porque ele está empacotando o .NET Framework inteiro. Eu poderia pedir para ele gerar um para cada uma das arquiteturas que eu estou selecionando. No caso aqui da build release, ele só compila para ARM ABV7A. Poderia selecionar para ARM64 e x86 também, caso eu queira. Isso depende da quantidade de devices que eu quero dar suporte. Mas aqui nas opções do linker eu poderia remover isso, poderia selecionar aqui, tem várias pequenas melhorias, inclusive a compilação AOT, como eu tinha comentado para vocês. Eu só não vou selecionar ela aqui e compilar, porque ela demora muito mais para executar. Tá? Deixa eu ver se ele já gerou aqui o meu APK. Tá aqui meu APK, vocês podem ver que o APK ficou com 8,5 megas. Esse é o .NET Framework embedado ali por debaixo dos panos. Se eu ligar o meu linker e mandar fazer a mesma compilação, vocês com certeza vão ver uma grande diferença. Por exemplo, eu vou mandar ele linkar tanto o .NET Framework, eu posso selecionar para apenas o .NET Framework e a SDK do Android, quanto os meus binários. Então, caso tenha alguma coisa aqui que eu esteja utilizando, por exemplo, tem várias partes do monogame que eu não estou utilizando, esse User Assemblies do linker vai fazer essa mudança. Então, deixa eu mandar ele rodar novamente. Já ele vai atualizar aqui, a gente vai ver que a nossa DLL vai ficar extremamente menor. Se eu compilar e mudasse isso aqui para... Vocês podem ver rapidamente também aqui que a compilação e o release não teve um grande impacto aqui, principalmente por causa das otimizações do compilador. Tá? Essa build que está rodando agora em release não teve um grande impacto na performance. Só rapidamente esperar ele gerar o pacote com o linker. Está 8.436. Vamos ver aqui. Vai fazer a compilação. E agora, vocês podem ver que diminuiu consideravelmente para aproximadamente 5 megas. Então, 3 megas ele conseguiu tirar de assembly do nosso pacote, simplesmente por uma pequena modificação nas opções de compilação. Poderia agora fazer o OT, mas isso aqui vai demorar muito, não vou fazer, a gente vai estourar o tempo da nossa palestra, tá? Espero que vocês tenham gostado, obrigado por participarem, continuem no evento, tem bastante palestra interessante, espero que tenham atendido a expectativa de vocês. Valeu, pessoal, obrigado.